Cronista. Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Novo Dispersando. Vou dizer logo na frente, porque senão ninguém vai assistir até o final. Você pode mandar e-mail para o dispersando@gmail.com. Você deve nos adicionar no G+, procurando por esse e-mail anteriormente citado, e subscrever o nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil, tudo com S. Science tem um C no meio, tem dois. Não. Estou aqui hoje com Alan Mussoi, escritor do Nightfall em Magrathea, ou Magrathea, se quiser dizer tudo em inglês. Alan, se apresente.
Bom, eu sou o Riva já apresentou, sou do Nightfall em Magrathea. Eu faço astrofísica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E sou blogueiro, né? O mais importante.
Mais importante do que contribuir para a ciência nacional é ser blogueiro nos Science Blogs.
Exatamente.
Mantenha essa filosofia e você há de chegar longe no nosso grupo, pelo menos, senão no resto da sua vida. Primeira pergunta que eu tenho certeza que todo mundo faz a você, aliás, a segunda. A primeira é: por que é que você fez física? A segunda é: o que é astrofísica?
Pois é, astrofísica é uma sub-área, subtópico da física que estuda o universo, como ele surgiu, para onde ele vai, estuda outros tópicos como as galáxias, distribuição estelar, tem partes que seria mais astronomia, mas hoje em dia não tem mais muita essa diferença entre astronomia e astrofísica. Então vai ter mecânica celeste, vai ter sistemas planetários, vai ter toda essa área espacial assim, vista por uma ótica da física.
Então vocês estudam a evolução universal.
Geralmente é o que as pessoas mais gostam de saber, né? Onde o universo veio, para onde ele vai, o que
Você
é.
está. O que é, talvez seja a pergunta mais relevante de todas. Nem tanto para onde vai, porque pessoalmente nós não temos tanto interesse assim. Investimento, aliás, interesse até temos. Você está no ainda fazendo curso, né?
Sim, estou no quarto semestre, praticamente a metade do curso.
Tá gostando?
Sim, estou gostando. Acho que vou até o fim, porque não é muito comum. Muitos
Verdade.
desistem antes de chegar ao fim.
As pessoas entram em física, tem alguns que entram achando que é outra coisa.
Tem
Ou,
vários.
pior ainda, que entra achando que a física da faculdade é a mesma física do colégio, né?
Tem vários perfis aí, gente que entra porque é fácil ou que na astrofísica entra porque vê imagem bonitinha do espaço, né? Então tem todos os tipos.
Vê aquelas fotos coloridas com cor falsa e acha que
Sim,
aquilo é verdade.
exatamente.
Você começou a blogar quando?
Blogs em geral eu tenho há muito tempo, desde que eu comecei na internet. Eu queria, vou dar um jeito de colocar alguma coisa minha aí também, né? Mas o Nightfall ele começou há pouco mais de um ano, ele tem 1 ano e 2 ou 3 meses. Começou junto praticamente com o curso, né? Eu estava ali no curso, eu vi aquilo, então, vou escrever sobre isso aí também. E aí eu criei o blog e depois de um tempo eu estava aí com vocês no centro do blog.
Você entrou pela nossa seleção semi-anual, né?
Sim, fez a inscrição, depois de um tempo chegou o e-mail lá, você foi selecionado. Eu nem lembrava mais em que categoria eu tinha inscrito o blog, se era na Universo lá ou na Tudo Mais. Né? Não lembrava mais.
Você tá em qual? Tá na Universo, né?
Não, Tudo Mais.
Ah, tá. É verdade. Você, então, já faz quase um ano, seu blog tinha poucos meses, né?
É,
Então,
ele tinha um limite mínimo, se eu não me engano, para se inscrever.
não vou
Coisa
dizer que você deu
daquele, sabe?
sorte, não vou dizer que você
Foi
deu sorte, porque
destino, né?
não é sorteio. A gente tem um certo trabalho, a gente vai ler, ver constância. Até o português, quem vê mais sou eu, porque eu sou muito chato mesmo. Dou pontos negativos para quem escreve mal. Fica a dica para as próximas pessoas que se inscreverem no Vindouro selecionamento. Selecionamento? Seleção. Eu usei o gênero masculino, quis continuar e falei uma palavra errada. O que mais podemos falar? Você, quando se formar, você pretende continuar na academia?
Se não aparecer uma oferta muito tentadora, né, eu continuo.
Um emprego de verdade.
É, não aparecer um emprego de verdade, eu continuo. E aí, vamos ver.
Quais seriam as áreas que você poderia trabalhar como astrofísico?
Pois é, eu, hoje em dia, estou bastante, gostando bastante da área de astrobiologia, né? Pesquisa aí sobre vida fora da Terra e essas coisas, e é uma multidisciplinar essa área, então tem trabalho para astrofísicos, ou biólogos, ou geólogos, até químicos, para bastante.
Uma área nova, né, também promissora, eu espero. Nova, certeza, promissora talvez. Bom, a próxima pergunta você já respondeu, que era qual área você pretendia se aprofundar mais. Astrobiologia. Mas ainda é muito especulativa, né?
Sim, tem bastante coisa que é especulação, mas a maioria das coisas são coisas baseadas no que a gente já tem na Terra, de experiência. A gente sabe que aconteceu pelo menos uma vez, e num espaço tão grande em tempo e em tamanho, provavelmente uma coisa que acontece uma vez vai acontecer outras vezes. A gente já sabe como ela aconteceu aqui na Terra, pelo menos uma parte dela, né, do que é feito. Então dá para ter uma ideia do que pode ser o resto do espaço.
Porque já foram achadas até, não sei se nuvens, mas pelo menos cadeias de moléculas orgânicas, né, não,
Sim.
flutuando, perdidas. Proteínas até, eu acho, né?
Eu não
Se
tenho
não me
certeza se já
engano.
chegou a ser uma proteína, mas moléculas orgânicas tem, com certeza.
Daí para virar vida basta. Não sei. Aliás, eu acho que ninguém sabe, né? Como
É,
que
não sei
passa daí para
certeza
vida.
como surgiu essa. Aliás, definir vida é um negócio também bem. Não me arrisco a fazer isso. Eu deixaria para um biólogo fazer isso.
Mas talvez essa área de astrobiologia, não hoje em dia que ela ainda está muito nova, eu acho, mas mais para frente talvez ela até ajude nessa busca pela criação, né, pela primeira faísca de vida.
É, tanto a astrobiologia quanto a biologia, ou quem estuda a origem da vida da Terra, trabalham de certa forma em conjunto, né? São informações que vão contribuir para as duas áreas.
Eu acho que mais a astrobiologia, porque talvez se acharmos evidências de vida em outros lugares, talvez a gente ache também estágios diferentes, né? Alguns mais avançados, alguns mais
Sim.
antiquados. Eu acho que fica mais fácil extrapolar quando você vê o que está acontecendo logo no começo. E nessa área vida, você acha que a nossa vida na Terra, talvez, não sei se eu estaria a fim de responder, mas a nossa vida aqui teria realmente começado aqui, ou seria mais uma panspermia, esporos espaciais ou algo assim?
Pessoalmente, eu acho mais divertido que ela tenha começado aqui. Porque se ela começou em outro lugar, a gente não resolve o problema, a gente simplesmente transfere o problema para outro
Exatamente.
lugar. E se tiver vidas começando diferentes, em vários lugares diferentes, fica bem mais divertido, vai ter uma variedade maior de
Isso aí, sem
seres.
dúvida. Poderíamos ter até um tom muito inteligente da cor roxa, como
Sim.
diria Douglas Adams. Ah, é bom até explicar, o nome do seu blog é uma passagem do livro do Mochileiro das Galáxias, né?
Sim, o blog é todo baseado em referências, né? Os textos são referências, o título é. Tem várias postagens que tem brincadeiras ou piadas com essas referências, até referências ocultas, às vezes, que as pessoas
É.
talvez não percebam.
Eu coloco várias, mas poucas vezes alguém percebe.
É. O blog, no fim das contas, ele é bastante pessoal e autobiográfico, né? Eu escrevo ali sobre o que eu estou gostando no momento e tal, da
Não é,
forma que eu
até
estou me
também.
sentindo no momento. Acho que é para isso que
Exatamente.
serve o blog, né? Senão eu fazia um site de notícias.
Exatamente. Um blog é justamente isso, é você escrever o que você quer. Alguns escolhem um assunto específico, alguns como eu e você, tem uma gama mais ampla, essa frase está certa?
Tem um espectro
É um
de
espectro.
temas.
Você me estava me dizendo antes que você escolheu a. Não, exatamente você escolheu a física, mas quando você ainda era estudante, você foi visitar o campus, não é isso? Junto com a escola.
Não foi o da UFRGS, né? Foi de uma outra universidade, mas a gente era as escolas do estado inteiro iam lá visitar e tal. E eu lembro bem que na hora de escolher, fazia a inscrição para ir visitar lá, e aí escolhi o curso que eu queria visitar. E aí tinha lá medicina, 500 pessoas inscritas, né? Engenharia, 300 inscritos, e física, 5 inscritos. No dia apareceram 3 pessoas lá. E eu não faço ideia de estar as outras duas, né? Eu era um desses 3 que estava lá. Era uma palestra sobre. Teve uma palestra sobre fusão a frio, inclusive. Eu acho que isso espantou os outros dois. Não sei se eles foram fazer física ou não.
E se tivesse animado os outros dois, talvez eles estivessem bastante decepcionados hoje em dia.
É possível.
Fadada ao fracasso, fusão a frio. Mas isso também é bem representativo do curso em geral, né? 5 inscritos, 3 foram, então. Não, mas eu acho que nem tanto, porque não são 60% das pessoas que se inscrevem que chegam a concluir o curso, né?
Acho que
É bem mais
pouco
baixo do
mesmo.
que isso. A primeira faculdade que eu entrei foi de engenharia química. E das engenharias, pelo menos aqui na UFRN, era conhecida como a mais difícil. Tanto que nos corredores do setor de engenharia, você via aquelas placas, engenharia civil, aí tem uma placa com 50 pessoas, engenharia mecânica, tem uma placa com 30, a engenharia química, nenhuma placa tem mais de 12 formandos. E eu vi isso durante o curso, inclusive eu fui um dos que saí, e eu acho que da minha turma original só 8 chegaram a se formar. Mas eu acho que em física é um negócio muito bem pior do que isso, né?
É, isso aqui a gente percebe ali. Eu realmente não tenho esses dados, né? Eu não sei quantos estão se formando da minha turma, não sei quantos estão, quantos saíram, mas eu sei que o número é bem baixo, porque tu percebe quando aparece lá, vem e-mail da lista dos formandos lá, tu vê que tem poucos nomes, né? Comparado um pouquinho.
E do dessa essa excursão que você fez para essa palestra da fusão a frio. Como é que você teve o ímpeto de, na hora, decidir que ia para física? Você já queria fazer física ou era mais uma curiosidade? Você tinha influência? Como foi isso?
Pois é, eu gosto de ciência desde criança, né? Tive contato com livros, com revistas, com brinquedos que tinham a ver com ciência. E aí eu pensava, pô, pode ser uma coisa que eu faço, né? Mas quando eu comecei o ensino médio, eu pensava em outras coisas, pensava em engenharia também. Depois eu descobri que os engenheiros são os umpa-lumpas da ciência, né? Então, enfim.
Exatamente. Pobres de nós.
E aí, quando eu estava terminando o ensino médio, tá. Uma parte de dúvidas, eu pensava em fazer às vezes jornalismo, às vezes sei lá, outra coisa, né? Mas eu tinha bastante interesse pela física e era uma das que eu mais tinha vontade de fazer, e aí eu escolhi, bom, então vou lá ver como é que é isso de perto. Acabou que eu não fiz física. Eu fui fazer análise de sistemas, trabalhei um tempo com análise de sistemas, programação, com suporte e tudo que o cara de computador faz. E
Aí.
não era emocionante, né? Eu queria uma carreira com fama, mulheres e dinheiro, e a ciência estava aí oferecendo
Foi
tudo isso.
para a área glamurosa da astrofísica.
Exatamente.
Sei como é isso. Quando eu devo ter entrado na faculdade e saído umas 6 ou 7 vezes. Da última vez que eu saí, aliás, da última vez que eu entrei, eu entrei num curso chamado Bacharelado de Ciência e Tecnologia, que no meio do curso ele se dividia entre ciência e tecnologia. Ciência, basicamente, física, matemática, estatística e tecnologia, engenharia, basicamente. E nas primeiras aulas, nós estávamos num anfiteatro. Acho que devia ter umas 300 pessoas nesse anfiteatro. E um professor perguntou, né? Levanta a mão, quem quer fazer... Quem quer ir para a tecnologia? Quem quer fazer engenharia? Aí todo mundo levantou a mão. Lógico. Menos eu. Sentado na frente. Aí ele perguntou depois, ah, tá. E quem quer fazer... Quem quer ir para de ciência? É só minha mãozinha lá na frente. Aí já ficou completamente em silêncio a sala. 300 pessoas no mais profundo silêncio. Aí ele perguntou, você quer fazer o quê em ciência? Eu disse, física, né? Aí pronto, aí o resto da aula foi realmente tumular. Eu acho que o professor até deve ter saído achando que eu ia contaminá-los com minhas ideias.
Ficou marcado como físico.
É. Mas eu saí logo em seguida. Não me fez muita falta. Nós, quase físicos, sofremos, né? O preconceito da sociedade.
Montar uma associação, né?
Devia ter, né? Um sindicato dos físicos. Mas quem quer administrar esse sindicato?
Sou eu. Bom, eu
ah, é? Você já tem uma formação... Não burocrático, mas pelo menos que sabe lidar com alguma outra coisa que não com um computador na sua frente. Ou, aliás, computador na sua frente não, era só o que você fazia, suponho.
É.
Mas que lidar com algo que não o mundo natural e suas vacas esféricas. Pelos seus textos dá pra ver, você também gosta muito de cultura pop, né? De Star Trek.
Sim.
Futurama, eu suponho também, né? Que eu
sim.
Acho que...
Um tempo atrás era o meu avatar.
Pago, exatamente. Good news, everyone! Não sei fazer a parte dele. Mas o nosso favorito é realmente Douglas Adams. Você tem que dizer que sim, senão eu demito você.
Sim, é o meu favorito.
Você já ouviu... Mudando completamente. Mudando não. Continuando nesse curto assunto que eu criei agora. Você já ouviu ele narrando os próprios livros, os livros em áudio, que ele é o narrador?
Áudio, livro.
Vá atrás e escute.
Na verdade, mesmo eu só li os livros e via pedaços aleatórios do filme. Eu estava procurando a série de rádio e não consegui achar.
O filme. Assim, o filme foi produzido nem tanto, porque ele morreu antes do filme acabar, mas ele roteirizou um pedaço do filme. Mas não é canônico.
Será?
Se mantém nos livros.
Eu sempre tive uma boa visão do filme por ele ter participado, né? Eu penso, bom, foi a visão que ele deu para a história como se ela fosse um filme. Universo cinema... É assim, né? Universo livro diferente.
Não,
os livros são diferentes do rádio. O rádio é diferente do filme. Tem todo esse...
Do rádio para os livros, a diferença é só de adaptação mesmo. Mas do filme é outra história. Ele mistura um pouco do primeiro, do segundo, e tem alguns elementos do terceiro livro. Mas a história... Assim, a história é muito similar, mas é outra coisa. E não é tão profundamente adamsaniano como os livros. Porque ele escreveu também um pedaço do roteiro, que depois ele morreu e foi reescrito por outras pessoas. Tem o nome dele lá, porque ele não podia dizer que não botasse, que ele já estava morto. Não é verdade?
Nossa, então, olha, é o cara que nos... tira o nome dele dos filmes, né?
É. Foi narrado até pelo o guia é Stephen Fry, que era um dos melhores amigos dele. Tem uma voz bonita de falar. Você escreveu recentemente sobre o nosso sinal UAU. Diga aí um pouco para quem ainda não sabe, para quem passou a vida enterrado embaixo de uma pedra, o que é o sinal UAU?
Bom, foi, se não me engano, 77, agora não lembro. Um cara chamado Jerry Ekman estava lá no rádio observatório. E ele captou algum sinal. Um sinal diferente do padrão que vinha lá, uma coisa muito intensa. E espantado, ele colocou o UAU lá do lado, assim, da folha dele, tinha os dados. Ele nunca mais repetiu, então não dá pra rastrear e dizer o que é, não dá pra replicar esse experimento. E alguns acreditam que pode ter sido uma mensagem de alguma civilização extraterrestre, outros tentam dar uma explicação mais natural. Eu gostaria que fosse uma mensagem extraterrestre.
Uma mensagem muito curta. De um extraterrestre muito afoito, com pouco a dizer.
Provavelmente e... não é, provavelmente que deve ser algo natural.
algum resistor que queimou perto dele.
É importante dizer, deve ter talvez um adversário conspiracionista assistindo aí, né, que até hoje pelo menos não foi detectado vida extraterrestre ainda. Lamento por essa informação. Acho que vocês vão parar de assistir agora, né? Com essa triste notícia. Mas é bom dizer isso.
Mas o nosso papel como divulgador de ciência é do método científico. Também. Esse é só um bônus. Mas o nosso papel é mostrar evidências. Na verdade, as evidências quem tem que mostrar são os cientistas. Você, por exemplo, sim, em breve, quando estiver descobrindo lá um DNA numa estrela próxima. A nossa... Isso foi em 77, esse sinal UAU. E como é que essa tecnologia evoluiu para hoje, 2012? Você acha que ela está muito melhor, que ela está muito parecida?
Como é que a gente está varrendo o céu?
Sim, porque esse era sinal de rádio, né? Era uma antena apontando para o céu, detectando o que vinha do céu, né?
Sim. Pelo que eu sei, bom, eles estavam acho que no 7, eu acho que o 7 não tem mais isso como prioridade, não tenho certeza. Porque se tu for acompanhar pela evolução humana, tu vê que a gente está parando de mandar mensagens entre nós mesmos com sinais de rádio que poderiam vazar para o espaço. E isso talvez seja alguma coisa que também aconteça com civilizações extraterrestres. Então, sinal de rádio não seria algo muito bom para se usar para tentar procurar uma civilização. Tá? E tu precisa de muitos fatores que coincidam. Né? É como procurar uma agulha num palheiro gigante do universo.
Né? É um método muito passivo, né, de busca. Você tem que esperar que alguém queira se comunicar.
Exatamente. Não é... Seria legal se acontecesse, mas eu acho que não.
Eu sou a favor, melhor caminho. Eu acho que a única forma de encontrar, se a gente encontrar, é procurando, né? Não, a não ser que a gente espere que venha um aqui, bata na porta, oi! Né? Mas se não...
Se a gente quiser encontrar, tem que procurar, não dá pra esperar.
Existe algum método mais ativo de busca, fora a... Qual é aquela navezinha que foi com o disco de ouro e a... Os desenhos em
outros. Ou foi a Voyager ou foi a Pyro.
A Voyager. Fora esse, tem algum método um pouco mais ativo? A gente está mandando alguma coisa para o espaço? Algum sinal?
Vamos ver se para buscar. Primeiro, tem que procurar lugares onde provavelmente vai ter. Então, tem alguns conceitos como zona de habitabilidade galáctica e zona de habitabilidade planetária. A planetária é uma distância que o planeta esteja do Sol, que ele consiga manter a atmosfera, que é água líquida, essas coisas. E a galáctica é um ponto da galáxia onde tu não esteja muito perto do núcleo, onde tem estrelas que já estão virando supernova, vão destruir tudo que estiver em volta. E nem tão longe do centro, onde tu não vai ter estrelas que já geraram elementos. E os elementos todos, então, sabe, a periódica vem das estrelas, originalmente. E então tu tem que ter uma região ali onde algumas já geraram elementos, carbono principalmente, oxigênio, hidrogênio, esses que formam a vida. Então tu procura nessas regiões. Aí existe um método que é o que eu gostaria de fazer quando eu fosse, se eu for um cientista aí. Hoje em dia não dá para fazer ainda, porque a gente não tem telescópios que consigam uma precisão boa, pelo menos até onde eu sei a gente não consegue, que é pegar o espectro da atmosfera do planeta e detectar o que elementos estão lá. A gente não consegue fazer isso porque se tu pega o espectro da estrela, e o planeta é muito pequenininho em comparação da estrela, a gente não tem a resolução ainda suficiente para pegar aquela faixa pequena que vai ser a atmosfera do planeta. Mas quando isso for possível, é só, acho que, questão técnica, acho que não tem nada além de evolução tecnológica aí para conseguir.
É, isso é para nós engenheiros resolvermos.
E aí dá para pegar, selecionar um grupo de planetas ali, de uma estrela que tu sabe que está numa região que ele pode ter, que já fez esses elementos, e aí tu conseguir detectar a atmosfera que tem coisas biológicas ali, ou tem coisas orgânicas ali. E aí fica sendo um candidato à vida.
Os sinais mais óbvios seriam as moléculas que sejam muito reativas, né? Como oxigênio, metano.
A gente, a princípio, se baseia no que tem aqui na Terra. É óbvio que tem aqui na Terra, tem os extremófilos, né? Que são seres que vivem em condições totalmente absurdas. Alta temperatura, baixa temperatura, radiação. Mas é melhor procurar no padrão que já existe. Né? Então, vida baseada em carbono, né? Esse que é o principal.
Temos que procurar alguma coisa que se pareça conosco, né? Senão a gente não vai ter nem como saber se está vivo ou não. Você falou em extremófilos. Eu não sei se você sabe. Se você não souber, eu vou ter que procurar depois alguém que me explique. Eles geram esses mesmos sinais que o resto da população animal do planeta, tipo, eles, não sei, se alimentam no quimicamente, não precisa do sol para viver, ou vivem em lugares muito ácidos ou muito quentes, mas eles produzem sinais que seriam detectáveis?
Não sei dizer isso. Eu realmente não sei. Provavelmente, se tu estiver procurando no padrão de um ser normal, eu acho que não. Acho que não vai conseguir achar um extremo.
Tá. Você acha que existe vida na... Esqueci o nome da lua, uma das luas de Europa.
Eu acho que tem. É legal comentar até de uma missão que supostamente deverá acontecer algum dia, e eu espero que aconteça, porque vai ser muito divertido. Que é... Bom, Europa, para explicar, é uma lua de Júpiter, né, uma das que foi descoberta, uma galileana, inclusive. E ela é coberta de gelo. Só que embaixo do gelo, devido às forças gravitacionais entre ela e Júpiter, ela tem calor por dentro lá e o gelo derrete embaixo daquela camada de gelo, então tem um oceano lá. E nesse oceano, talvez tenha vida. Aí a missão consiste em levar uma navezinha até lá, que vai soltar um, como eles chamam, um cryobot, um robôzinho de gelo. Ele vai derretendo o gelo enquanto entra pra dentro do planeta. Quando derreteu toda a camada de gelo e todo o oceano, sai um outro robozinho de dentro que vai procurar seres vivos. Não tem planejamento, acho que é da NASA isso, mas ela não tem planejamento nenhum para quando isso vai acontecer. Mas seria muito legal se acontecer.
A NASA tá falida.
Vamos fazer.
Eu acho...
Science Blogs financia ali essa missão. Vamos mandar a nossa navezinha lá.
Vamos fazer pelo Catarse uma vaquinha para o pessoal colaborar, para a gente construir nosso explorador europeano. Eu acho que devia ser a prioridade, mais do que mandar para Marte, que a gente já conhece um pouco, já sabe as condições, mandar para esses lugares mais prováveis, que a gente já sabe que tem. Mas eu não sei de nada, eu estou só falando.
Tem problemas também, né, que é não contaminar o local lá, talvez tenha rochas entre o gelo, o negócio não consiga perfurar e descer. Tem alguns problemas também, não é tão simples quanto a diversão faz parecer.
E é uma camada bastante espessa, né? De gelo não é um ou dois metros, são vários quilômetros.
São quilômetros, eu não sei. Eu sei que tem ali na Antártida que tem gente que perfura gelo e eles fizeram um teste. Bom, eles perfuram porque é o trabalho deles perfurar gelo lá, mas eles fizeram um teste sobre... quer dizer, aquilo lá poderia ser usado, né? É um negócio que dá, consegue fazer. É um exemplo de como funcionaria.
Seria excelente descobrir vida em outro canto. Se por nenhum outro motivo, só pra ver a cara dos religiosos. tentando explicar isso.
Sabe que tem uma pesquisa que eu li uma vez que falou que 80% dos religiosos não se importariam se fosse descoberto vida fora da Terra. Eles continuariam.
Não, mas 80% dos religiosos são calmos e tranquilos e moderados. Eu queria ver o malabarismo lógico que os mais vocais teriam que fazer para explicar.
É, mas é que tem gente que afirma a civilização vai ruir, sim, entendeu? Por isso que os governos não revelam que eles já estão aqui, né?
E melhor ainda seria se fosse um tipo diferente de vida. Um DNA com hélice tripla, por exemplo.
É, tem muitos que falam em silício no lugar de carbono, eu acho. Mas tem uma coisa aí que é o fato de existir muito mais carbono que silício por causa da questão da evolução estelar. Então, acho que é uma relação de 1 para 10, se eu não estou enganado. Então tem 10 vezes mais carbono que silício, que vai encontrar mais 10 vezes mais vida de carbono do que de silício.
Tem um conto, eu acho que é de Arthur Clarke, eu acho, não é certeza, de um planeta que é ejetado para fora da sua órbita. Um planeta, uma órbita, uma estrela. Ele é ejetado e ele passa a habitar o espaço interestelar, intergaláctico, aliás. Ou seja, ele fica numa zona completamente desprovida de qualquer coisa. E é tão frio que essa massa de rocha vira, por algum motivo, eu não lembro direito, ele se transforma como num chip. Ele passa a agir como um processador. E é um tipo de vida que se cria só por essas... É muito melhor do que como eu estou descrevendo. Eu vou procurar, se eu achar, eu coloco na descriçãozinha, vocês vão dar uma olhada. Ou não, pode ser que eu tenha sonhado com isso.
Eu já ouvi alguma história de um planeta que se perde, eu acho que existe. A história existe.
Se não existir, deveria. Eu vou procurar, se não tiver, eu vou escrever um.
Eu pensei em escrever logo que tu começou a falar.
Porra. Vamos ver quem escreve mais rápido.
Boa.
Você vai se formar talvez daqui a 2 anos. Você tem algum recado que você gostaria de dar, algum conselho para quem está assistindo isso e está pensando em fazer física, ou pensando em entrar na faculdade ainda, ou que ainda é muito novo para estar pensando nisso, mas você já quer deixar no rumo? Você tem alguma coisa?
O que eu digo é para a pessoa tentar fazer aquilo que ela gosta de fazer, né? Talvez não vai ser fácil, mas é como diz o rock, né, cara? Não é o quanto tu consegue bater, é o quanto tu aguenta, o quanto tu consegue aguentar. Provavelmente a vida vai estar aí batendo na pessoa o tempo todo, você tem que se levantar, tem que ir em frente. Eu acho que se alguém quer alguma coisa, não pode desistir. Talvez ela descubra que não é aquilo, aí não é uma desistência, ela descobriu outra coisa, vai fazer outra coisa.
Exatamente.
Se o cara quer fazer aquilo, tenta, pelo menos tenta. Não desiste.
Se não der certo, continua, né? Você não tá. Seu suporte vital não é a faculdade, né? Você sai e faz outra coisa.
Sim, exatamente. O mundo não vai acabar por causa disso.
Exatamente. Nem muito menos a sua vida, cara, criança que está assistindo isso agora. E para os pais também, né? Incentivarem um pouco. Compra um microscópio para sua criança. Aqueles kits de química, acho que não existem, mas deve ter sido proibido, porque tem realmente muita coisa perigosa ali. Mas até uma luneta para observar a lua.
Eu tive um daqueles kitzinhos de química, mas eu usei pouco eles porque eu fazia o bagulho lá, o bagulho mudava de cor. E eu tive que jogar fora o negócio, né? Eu queria guardar aquilo. Ficava com pena de gastar tudo. Eu tive um também de eletricidade, que era muito legal. Era uma coisa totalmente mágica, tinha que cortar um negocinho ali e as cargas ali se afastarem, né? Tu vê um bagulho se afastando, um negócio à distância aqui, né? Se afastando. Era muito divertido brincar com essas coisas.
Verdade.
Bigman tinha que voltar, né, cara?
Bigman. O ator, inclusive, parece que gostou muito do Brasil, que ele tá retornando várias vezes, né?
Acho que qualquer coisa fica melhor com um cara vestido de rato e 2 pinguins no começo. É a ideia aqui pra dispersão.
É.
Acho que o Igor tinha que se vestir de rato.
É, talvez eu acho que minha personalidade combina mais com a de Lester mesmo. Pegar alguém mais qualificado para ser Bitcoin e eu fico só do lado com a cara enjoada, fazendo piadas infames. Então, eu acho que foi uma boa entrevista. Não sei se você concorda.
Vai ter propagandazinha agora? Acessário? Vai falar?
Acessem o.
Me sigam no Twitter também. Tô lá.
Qual é o seu Twitter?
Arroba Alamus. A-L-A-M-U-S-S.
Alamus. Alamus.
Tem uma janelinha do lado do blog, ali na barra lateral, tem uma janelinha.
Pronto, mais fácil. Acessem o scienceblogs.com.br/nightfall.
Isso.
Se vocês não sabem escrever isso, eu só lamento. Ou então você vai na barrinha do tudo mais que tem lá em cima.
É a seleção, né? O cara tem que saber escrever o blog para conseguir entender. É uma pré-seleção.
Ou, melhor ainda, você vai no scienceblogs.com.br/dispersando e clica no link que vai ter embaixo desse vídeo, aqui por baixo.
Mandem para os seus amigos, né?
E dispersem para os seus amigos. E-mails.
Amigos e inimigos.
É, inimigos também. Quanto mais melhor. Não existe má publicidade. Existe. E-mails para cá, dispersando@gmail.com. Nos adicione no G+ ou Google Plus. Subscrevam nosso canal no YouTube /ScienceBlogsBrasil. Todas essas coisas administradas pelo nosso conselho de podcast. E acessem o Nightfall, Magrateia. Leiam 42 vezes por outra. Quer deixar algum último recado antes de encerrarmos?
Não.
Ótimo. Então, até a próxima. Tchau.